Bom dia. Eu estou muito curioso sobre dois fatos envolvendo o pai de Vorkaro, Henrique Vorkaro. Ele está preso na penitenciária Nelson, Hungria, em Contagem, perto de Belo Horizonte. E encontraram um celular na cela dele. Como é que entrou o celular lá? Obviamente, você que me ouve, alguém foi comprado por ele e botou um celular lá. Porque, como a gente sabe, aquela turma que ele chefiava, tinha até policiais federais, gente que recebia muito dinheiro para trabalhar para ele e para intimidar pessoas que não concordavam com os rumos adotados pela família. Essa é uma questão. A outra é que a mãe de Vorkaro tinha feito um registro na Polícia Civil de que fora vítima de um roubo de um relógio no valor de 1 milhão. Eu achei estranho porque o Henrique Vorkaro foi alvo de busca e apreensão e deixaram para trás um relógio de 1 milhão, que essa busca de apreensão leva os recursos que a pessoa tem para avaliar se ele tinha uma vida de rendas legais que justificassem aqueles recursos, né? E agora prenderam o ladrão, porque a namorada do ladrão, que tem 41 anos o ladrão, a namorada do ladrão o denunciou, ele foi preso. Também parece estranho, alguma coisa aí não está se encaixando, né? Por falar em roubos e crimes e polícia, eu vejo, né, lá no Rio de Janeiro agora, está chegando para a Zona Sul, já chegou há algum tempo, está lá em Botafogo. Botafogo era o lugar das embaixadas, imagina. Hoje é lugar dos consulados. Por exemplo, o consulado de Portugal, ex-embaixada, é um palácio maravilhoso. E na rua São Clemente, o sujeito estava no ônibus e leva um tiro de fuzil, né, rodando na rua São Clemente. E lá no Mirante Dona Marta, as pessoas ficaram cercadas por balas de toda parte no enfrentamento entre a polícia e os traficantes de lá. Né? Ficaram encolhidas lá, esperando que parasse o tiroteio. As pessoas que eu digo eram turistas. E aí eu recordo que em 1964, eu estava lá em cima à noite, olhando a paisagem, e a polícia chegou lá e fez uma busca no carro para saber se tinha droga. Claro que não tinha droga. Diz, olha, eu sou turista. Olharam a placa do carro, viram que era do Rio Grande do Sul, né? E era turista mesmo. E eu estava com um revólver emprestado dentro do carro. Não aconteceu nada. Porque naquele tempo não havia essa neurose em relação a armas. Em 1964, né? Não precisava a pessoa estar correndo. Ia para uma delegacia, não precisava mostrar arma, só dizia, olha, está aqui a nota fiscal, registra aí. Era simples, né? Mas hoje há um rigor em relação às armas, mas só em relação às pessoas de bem e não em relação aos bandidos. Os bandidos entram pela fronteira, o governo tira os recursos das Forças Armadas que poderiam ser usados para vigiar as fronteiras, policiar as fronteiras, né? Agora, certamente, a fronteira com a Colômbia vai estar mais aliviada, né? Ou não, porque o pessoal vai fugir da Colômbia. O novo presidente da Colômbia, o presidente Abelardo, já anunciou que vai bombardear as plantações de coca e vai abater aviões e lanchas que estiverem com cocaína. É bom a gente lembrar, falando em lancha, que a entrada do Rio Amazonas, ainda ali chamado Solimões, é controlada pelo Comando Vermelho. Né? E falando em avião, que as pistas da Amazônia são controladas pelo PCC. Isso vale, né, num momento em que a gente tem na Colômbia o oposto do que tem no Brasil. No Brasil, a gente tem um presidente que não quer saber de guerra contra os narcoterroristas. Lá ele declarou guerra, assumiu. Assumiu, disse, olha, pode abater aquele que atirar contra o policial, que atirar contra uma viatura policial. Pode abater. Está declarada a guerra contra o crime. Por isso que ele foi eleito, né? Derrotando o candidato do Petro, que não conseguiu resolver, amiguinho do presidente do Brasil. De Brasília, Alexandre Garcia.